Salve, salve, galera! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Próximo Parado Oriente Médio. Esse podcast criado por uma historiadora, pesquisadora do Oriente Médio, né? Especialmente aí na questão palestina. E que tem por objetivo explicar para você, da forma mais tranquila, mais suave possível, as questões do Oriente Médio, tanto de hoje quanto da sua formação. Meu nome é Karina Aparecida Bento, eu sou estudante de história lá da UFMG, que pesquisa Oriente Médio. E olha, o papo hoje ele é muito sério, muito sério. Todo mundo que acompanha um pouco mais esse podcast sabe que geralmente eu venho pra cá cheia de energia, muito alegre, né? Porque é um projeto que eu amo fazer. Eu já tava com esse projeto há muito tempo. Só que o tema desse podcast de hoje não dá pra ser. Não tem nada pra se comemorar. Não dá pra ser feliz. Prometo pra vocês a mesma energia. E olha, eu vou falar uma coisa. Esse podcast, eu acho que é um dos podcasts mais bem embasados que eu vou criar ao longo de todo o Próxima Parada. Porque aqui tá envolvendo leis internacionais, tá envolvendo fatos, né? Que são principalmente fatos visuais, vídeos, né? Como fontes aí pra gente poder começar a falar sobre essas coisas. Estão envolvendo documentos, discursos políticos e análises, né, da história, as teorias da história, ou seja, a historiografia, para poder interpretar o que está acontecendo hoje em Jerusalém. O tema do nosso podcast é tentar explicar para você o porquê da violência em Jerusalém e fazer com que você entenda como que essa violência é um plano estatal, sim, mas ao mesmo tempo nasceu de uma revolta palestina contra esse plano estatal israelense que pretende realizar uma limpeza étnica nesse território. Então hoje a gente vai falar e explicar um pouco sobre a limpeza étnica e a violência em Jerusalém. Se você já me acompanha aqui há um tempo, você sabe, né? Aperta aí muito bem os cintos, porque a nossa próxima parada é lá no Oriente Médio. Vamos que vamos. Gente, existem cinco pontos para a gente entender a violência em Jerusalém. E todos esses pontos se ligam a um só: a política israelense de limpeza étnica. E a gente vai falar também dessas consequências. Tá bom? Esses cinco pontos se ligam aí a um projeto político de limpeza étnica e uma revolta, né, da população palestina contra esse projeto. E uma coisa que vocês têm que entender é que todas essas coisas aconteceram ao mesmo tempo e em sequência, beleza? Antes da gente entrar, na verdade, nos pontos, vamos tentar explicar duas questões aqui. Primeiro, o que é a limpeza étnica, como que ela funciona e o que é a lógica de um território ocupado. No podcast passado, né, no podcast anterior, quando eu expliquei sobre a vacinação de Israel, eu expliquei sobre essas questões. Por quê? Esse podcast não é sobre plano de vacinação. Esse podcast é explicar os fatores políticos e geopolíticos que estão por trás da ampla vacinação em Israel, né? E, cara, foi muito estranho, porque eu fiz esse podcast sem nem prever o que ia acontecer na semana seguinte. Esse podcast é um sábado e segunda-feira, enfim, Jerusalém já começou a pegar fogo, então eu não tava nem prevendo o que ia acontecer. Mas depois dá uma escutada lá, tá? Porque também é muito importante pra gente entender a violência em Jerusalém. Mas enfim, limpeza étnica, gente, não é uma exclusividade do Estado de Israel, tá? Mas eu acho que o Estado de Israel é um dos países que mais o praticam. A praticam, tá? Limpeza étnica, de um jeito bem bruto, assim, pra gente poder explicar, é quando você faz uma limpeza, quando você retira uma determinada população daquele território, você expulsa essa população, ou você retira, ou você expulsa, ou você mata, ou você, enfim, você faz realmente uma limpeza, você tira essa população de uma determinada etnia, tá? De um determinado povo, de dentro de um território, para substituir por outra, tá? Isso é uma limpeza étnica, beleza? É a expulsão de uma etnia que já estava estabelecida em um determinado território, tá? Até mesmo para poder substituir outra. Beleza? Essa expulsão, ela acontece de forma militar, protegida por políticas estatais e com uma violência brutal e sem nenhum aparato para aquelas pessoas que são expulsos daquele território. Então, as pessoas que sobrevivem a essa expulsão, porque tem isso também, aquelas que não morrem, que não são assassinadas, elas acabam se tornando refugiadas. Beleza? Territórios ocupados. O que são territórios ocupados? Territórios ocupados é quando você tem um território de um determinado país, de uma determinada nação, de um determinado povo, e um outro povo, país ou nação estrangeira entra no seu território com uma violência brutal e ocupa militarmente aquele território. E como ela estabelece ali, de uma forma militar, as políticas daquele território, de uma certa forma, obedecem o Estado que ocupou esse território, tá? Contudo, tem um porém. Se fosse liberado fazer o que quisesse quando se ocupa um território, vocês concordam comigo que o mundo já estaria muito mais afundado do que está em carnificina, né? Por muitas convenções internacionais, incluindo as convenções de Genebra, um país que ocupa um determinado território, ele não pode sair fazendo o que ele quer, não. Ele tem que, pelo menos, preservar a saúde, tá? Física e, enfim, e muitos outros direitos, tá? Daquela população que está em território ocupado, daquele território que foi ocupado. Então também não é oba-oba também, não. Mas essa é a lógica de um território ocupado. Por que a gente tem que entender essas duas questões pra gente entender a violência que está acontecendo em Jerusalém? Porque Jerusalém é um território ocupado pelo Estado de Israel, porque ela não é a capital de Israel, vamos sempre colocar isso na cabeça, tá, gente? Jerusalém não é a capital oficial do Estado de Israel, não é reconhecida oficialmente, internacionalmente, como a capital do Estado de Israel. E em Jerusalém está acontecendo uma limpeza étnica da população palestina. E justamente é essa limpeza étnica que provocou toda a violência e brutalidade policial do Estado israelense e a revolta dos palestinos que a gente acompanhou aí na TV e nos noticiários nos últimos tempos. Então, primeira questão, vamos entender um pouco o que é a Jerusalém para o Estado de Israel. Por motivos sociais e até religiosos, o Estado de Israel reivindica Jerusalém como a sua capital, tá? Não é verdade, tá? Por quê? Para isso acontecer, ela tem que ser reconhecida internacionalmente. Ela não é reconhecida internacionalmente, tá? Não existe um consenso para isso. E segundo, porque quando esse território, o território da Palestina, foi partido pro lado israelense e pro lado palestino, lá em 1947, pela resolução 181 da ONU, a ONU fez com que Jerusalém fosse uma espécie de território neutro, ou seja, não é nem dos israelenses e nem dos palestinos. Por quê? A ONU entendeu que aquele local é sagrado para três das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islã. Então, por ser uma região muito delicada e por poder gerar inúmeros conflitos sociais, aquela região ali seria neutra. Ou seja, é uma região, é um território da ONU. Ninguém pode ter direito àquele território, né? Nenhum dos dois lados pode ter um direito àquele território, porque é um território neutro. Isso até mesmo para poder não impedir, digamos assim, a circulação de várias pessoas naquele território de Jerusalém. Então, aquele território, por ser neutro, palestinos, enfim, israelenses, judeus, muçulmanos, cristãos, têm direito a andar livremente naquele território e fazer as suas práticas naquele território, porque aquele território não é controlado por ninguém, justamente por ter essa questão. Qual é o grande problema disso tudo? Jerusalém, como eu disse, foi ocupada pelo Estado de Israel, que não tem nenhuma autoridade legal em Jerusalém. Primeiro, porque mesmo ocupando aquele território, Israel tem que cumprir os acordos internacionais, então ela não pode fazer o que ela quer dentro daquele território, né? Então aquela brutalidade policial que a gente viu é ilegal por vários acordos internacionais, inclusive as convenções de Genebra. E segundo, porque não é reconhecida como a capital do Estado de Israel. O Estado de Israel quer essa capital, mas não é reconhecido, né? Até porque, gente, vamos combinar, pelos motivos pelo qual o Israel cobra Jerusalém como a sua capital, pô, os muçulmanos e os cristãos também podem cobrar, porque eles também têm motivos sociais e religiosos pra cobrar aquela capital ali pra eles. Então não dá, entendeu? Não é reconhecido oficialmente como a sua capital. Mas é o que Israel quer. Isso é Jerusalém para Israel e isso é Jerusalém para o mundo. Dentro de Jerusalém vive palestinos, tá? Que são constantemente expulsos daquele território, ou seja, a limpeza étnica sendo aplicada dentro desse território ocupado por Jerusalém. Um desses territórios é o bairro palestino de Sheikh Jarrah, tá? Se eu tiver falado o nome errado, gente, me desculpa, mas o meu árabe ainda está sendo aperfeiçoado. Mas entender o contexto da desocupação do bairro de Sheikh Jarrah é mais importante do que propriamente entender uma questão de pronúncia, tá bom? Esse bairro, Sheikh Jarrah, é um bairro de refugiados da primeira limpeza étnica que aconteceu na Palestina em 1947, quando Israel, pela primeira vez, fez uma limpeza étnica dentro do território palestino e expulsou determinadas pessoas de uma parte do território e avançou para dentro dele, colocando ali depois, substituindo a população palestina pelos israelenses. Então, essas famílias é uma família de refugiados que se refugiou nesse bairro, né? Uma parte dessas famílias, né? Pelo menos. E é um bairro que foi criado em 1968. Beleza? E é o ponto principal pra gente começar a entender as violências em Jerusalém. Israel, tendo então ocupado esse território, tá? E reivindicando Jerusalém como a sua capital, e descumprindo uma série de acordos internacionais, e a gente vai falar no final desse podcast por que Israel não é punida. Porque qualquer país, vamos abrir um parênteses, qualquer país que descumpre esses acordos, gente, sofre tanto embargo econômico nas costas, tanta intervenção, que assim, o país tem que decretar falência, sinceramente, porque assim, não tem como se manter. Se qualquer país estivesse, quer dizer, qualquer não, né, porque o melhor amigo de Israel, né, que é os Estados Unidos, se ele descumprisse isso daí também, não ia acontecer nada com ele. Mas qualquer outros países que descumprissem essas convenções internacionais, cara, eles iriam ser brutalmente punidos, entendeu? Pelo menos deveriam ser, mas Israel não é. Tá, vamos voltar aqui para Jerusalém. O judiciário israelense determinou que as famílias do bairro de Sheikh Jarrah deveriam sair daquele bairro, deveriam ser expulsas daquele bairro, tá? Principalmente ancorado em uma lei de Israel, Lei de Assuntos Legais e Administrativos de 1970. Essa lei, ela fala um negócio que, tipo assim, só os israelenses deveriam ser proprietários das terras em Jerusalém. E aí, Israel aplicou essa lei, né? Essa lei foi modificada também ao longo do tempo. Israel começou a aplicar essa lei para esse bairro palestino dentro de Jerusalém, ok? E essas famílias começaram a ser expulsas. E, gente, não é uma expulsão tipo assim, vou dar aqui pra você um papel, em 15 dias você vai ter que se retirar. Não. Cara, eu vou deixar aqui a página no Instagram que mostra os vídeos dessas expulsões, mas eu já tô avisando. Tem que ter estômago, tá? Não é pra qualquer um isso aqui, não. Porque muito antes de estourar a revolta que tava acontecendo, como Israel e Palestina é a minha pesquisa, eu acompanho essa página há uma cara de tempo. Então, há uma cara de tempo eu tô vendo essas expulsões acontecendo. Não é pra iniciantes, é pra quem tem estômago, beleza? Vou deixar aqui a página pra vocês verem como é que são as expulsões. Mas, gente, é uma parada muito brutal. Tipo assim, tem um vídeo do exército israelense invadindo a casa à força, quebrando tudo, 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 e retirando os moradores dali na maior violência do mundo. E isso não é um caso isolado, não. Isso acontece o tempo todo, tava acontecendo o tempo todo nesse bairro. Sem contar que a população civil de Israel também estava participando dessas expulsões. Eles chegavam, né, invadiam essas casas dos palestinos, tiravam essas pessoas à força, né, e ocupavam aquelas casas. Aí você deve estar pensando, ai, Karina, mas por que os palestinos não faziam nada? Simples. Se os palestinos botassem o dedo em um israelense que estava ocupando a casa deles, o Estado de Israel, né, o exército de Israel, a polícia israelense, iria, no mínimo, para falar o mínimo, prender aqueles palestinos. Porque eles estão sendo acobertados pelo exército de Israel. Então, assim, eles estão sendo muito acobertados. Então, é um nível de brutalidade e impunidade muito forte que tá acontecendo em Sheikh Jarrah, tá? Que foram essas desapropriações forçadas com o intuito de retirar os palestinos dali, colocar israelenses naquele local para que Jerusalém se torne ali um local israelense e depois seja formalmente reconhecida como a capital de Israel. Tem até um vídeo, galera, que é um vídeo muito, muito, muito pesado, inclusive, que é tipo assim, é um israelense civil. Ele invadiu a casa de uma família palestina e aí a dona da casa, né, ela vira pra ele e fala assim, mas você tá me roubando, essa casa não é sua. E aí ele vira e fala assim, não, Claro que não, eu não tô te roubando. Se eu não fizer, se eu não roubar a sua casa, outra pessoa vai roubar. Então eu tô só te ajudando. Né? Olha que argumento, né, gente? Muito bem embasado, realmente. Essa galera tirou é aquela frase, né? Vozes da minha cabeça, que esse argumento é válido. Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Espero que vocês tenham percebido a ironia. É a mesma coisa, querida e querido ouvinte, de eu virar pra você e falar assim: a gente tá andando no centro da cidade, a gente se conhece, tá andando no centro da cidade, e aí você tira do bolso aquele celular mó bonito que a Juliette ganhou ali na prova do líder, que dobra aquela coisa cabulosa lá daquele celular. E aí você tirou esse celular do bolso. E aí eu vou e tomo seu celular, pego seu celular e falo assim: agora é meu. E aí você vira pra mim e fala assim: que é isso, Karina? Você tá me roubando. E aí eu viro pra você e falo assim: não, claro que eu não tô te roubando. Se eu não pegar o seu celular, outra pessoa vai pegar. Então é melhor que eu pegue ele pra você e fique pra mim. Entendeu a lógica? Não, né? Porque não tem. Não tem lógica. Não tem nenhuma lógica nessa ocupação. Inclusive, essas ocupações, elas foram consideradas ilegais por inúmeras instituições e países, incluindo a Irlanda, que veio cobrar internacionalmente muito antes de estourar essa violência em Israel, que Israel cumpra os acordos internacionais e que pare com essas ocupações. Porque é ilegal. Isso é ilegal. Isso só é legal na cabeça de Israel, gente, com o sistema judiciário de Israel. Porque, assim, internacionalmente falando, isso não faz o mínimo de sentido. Mas essas desocupações estavam acontecendo. Primeiro ponto pra gente entender a violência em Jerusalém. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, também estavam acontecendo as celebrações do Ramadã, tá? E da Páscoa cristã. Lembram que eu falei pra vocês que Jerusalém é uma terra sagrada para as três religiões? Pois é. Então, durante as celebrações religiosas do Ramadã muçulmano e da Páscoa cristã, que acontece um pouquinho depois do que acontece aqui no Ocidente, em relação à data, é comum, é muito comum que esses fiéis vão se encontrar nos locais santos para poder rezar, para simplesmente poder rezar. E era isso que eles estavam fazendo, tentando fazer, né? Principalmente no Ramadã, os muçulmanos iam ali para perto daquela região ali, Domo da Rocha, que é o terceiro local mais sagrado para o Islã, para poder rezar no Ramadã. Rezar à noite. Porque de manhã, né, enfim, do nascer até o pôr do sol, eles fazem um jejum, e à noite é muito comum que eles rezem, que eles façam as suas orações ali. Só que o Estado de Israel, primeiro ponto, estava impedindo que eles entrassem para dentro de Jerusalém. Seja a galera vinda de Gaza, de Cisjordânia, enfim, eles estavam limitando a entrada. Aí você pode pensar assim: ah, mas era por causa da pandemia do coronavírus. É, mas enquanto isso, Israel estava permitindo que várias outras celebrações religiosas acontecessem dentro do seu território. Então, não. Sem contar que a vacinação já estava avançada em Israel, né? E por mais que ela não tivesse vacinado a população palestina, que também é um ponto para essa revolta, pelo menos dentro de Jerusalém, eles tiveram que vacinar as pessoas. Então, a pandemia não é desculpa. Eles estavam impedindo essas pessoas de chegarem em Jerusalém para que elas não praticassem as suas celebrações religiosas. Então esse é o primeiro ponto, tá? Aquelas pessoas que conseguiram chegar, gente, principalmente no Ramadã, estava acontecendo o seguinte: à noite, quando elas estavam rezando, elas eram cercadas pelo exército israelense, que chegavam com tanques de água, cavalos, bombas de efeito moral, armas, né, armas de, tipo assim, bala de verdade e armas de bala de borracha. E esse exército cercava essas pessoas no meio das suas rezas ali no domo, perto ali do domo da rocha, né, e começavam a expulsar essas pessoas dali. Então, assim, você tá no meio da sua oração, de repente você se vê cercado por uma galera, um monte de galera armada que começa a atacar bomba, jato d'água e atirar nas pessoas para que elas saiam. Sem contar o nível de espancamentos e brutalidade policial que estava acontecendo. Gente, teve uma criança que ela levou um tiro de... No meio de tudo isso que estava acontecendo, ela levou um tiro de borracha no olho. Tô falando para vocês que esses vídeos não são para amadores, tá? Ela levou um tiro de borracha no olho. Ela perdeu o olho. Tá? Se eu não me engano, foi o olho esquerdo. Ela perdeu o olho, ela não tem mais o olho dela. Porque ela levou um tiro de borracha no olho. Criança! Tô falando de criança. Sem contar nas prisões, sem contar nos espancamentos, tá? Tem um outro vídeo que é muito pesado também, que na hora que eles chegam, um muçulmano, ele tentou pegar o tapete dele, né? Que eles têm um tapete, eu não sei se tem um nome específico, peço desculpas se você é muçulmana e muçulmano, e enfim, e eu tiver falado errado, peço desculpas de todo o coração, é porque eu realmente não me lembro, né, o nome, exatamente o nome, se tiver um nome específico. Mas eles usam um tapete para eles se ajoelharem e orarem ali, né? E aí, ele, na hora que chegou a Israel, ele tava tentando só pegar o tapete dele, cara. Ele não reagiu, ele não tava fazendo nada. Ele tava tentando pegar o tapete dele. Ele foi impedido de pegar e ele foi brutalmente espancado. Brutalmente espancado. Sem contar que teve muitos palestinos que foram presos pelo simples fato de estarem em Jerusalém, perto do Lombo da Rocha, para rezar no Ramadã. Tá? Óbvio que isso também vai gerar revoltas, tá? E durante o Ramadã inteiro, a população palestina estava protestando contra a violência policial, beleza? E os palestinos cristãos também foram impedidos, brutalmente impedidos, de realizar principalmente a celebração do Fogo Santo, né? No sábado de Aleluia, nas ruas de Jerusalém. Então, esses dois lados foram impedidos. Terceiro ponto. Israel foi formalmente acusada de apartheid social por não vacinar a população palestina nos territórios ocupados, além de impedir a chegada de medicamentos em Gaza para o controle e intubação contra o coronavírus. Lembram que eu falei da Convenção de Genebra? Pois é, num território ocupado, tem um ponto ali da Convenção de Genebra que obriga que o país do território ocupado forneça amplamente condições médicas e sanitárias para aquela população. Israel descumpriu esse acordo, tá? Em resumo, num tempo de pandemia, Israel era obrigada por essa convenção a vacinar a população palestina nos territórios ocupados, Jerusalém, Gaza e Cisjordânia. Israel não cumpriu. E Israel não só cumpriu, como Israel veio publicamente, né, os porta-vozes políticos de Israel, se eu não me engano foi até o Benjamin Netanyahu, falar que eles realmente não iriam vacinar os palestinos, que eles iam pensar se eles iriam vacinar os palestinos. Então, por isso que eu tô falando, gente, o que eu tô falando aqui são fatos, tá? Tem vídeo pra provar, tem discursos políticos pra provar, entendeu? Tem várias coisas pra sair provando, então, assim, tudo que eu tô falando aqui tem provas, tá? Eles vieram a público falar que eles não iriam vacinar a população palestina, que quem tem que se virar com a população com a vacinação é a população palestina. Sendo que a Convenção de Genebra obriga Israel a vacinar esses palestinos no território ocupado, porque o território não é deles. Então, já que eles estão ocupando, então o mínimo de dignidade eles têm que dar àquela pessoa, e eles não estavam dando. Então, enquanto vocês estavam vendo aí uns vídeos do TikTok da população israelense retirando as suas máscaras em locais públicos, Gaza, né, principalmente Gaza, que foi a mais afetada, e outros locais da Palestina estavam enfrentando a terceira onda de coronavírus, tá? Então, esse é um outro fator. Quarto fator, as eleições em Israel, que eu falei disso detalhadamente no podcast anterior. Escute esse podcast anterior sobre a vacinação de Israel, porque isso está muito ligado ao que aconteceu em Jerusalém, tá? Então, assim, vão lá e escutem, eu vou falar bem brevemente aqui, mas lá tá muito mais detalhado, tá? O podcast anterior é esse aqui, o capítulo 5. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel no cargo desde 2009, está ameaçado de perder o seu cargo. Então, gente, ele tá desesperado, né? Ele enfrenta acusações, ele não é muito popular entre a população de Israel. Ele tá enfrentando uma acusação formal de corrupção. E, enfim, ele já foi acusado várias vezes por brutalidade em relação aos palestinos. Então, assim, ele é um cara que ele a galera não gosta muito dele em Israel. E assim, véi, ele tem que dar a resposta dele, tá? Ele tem que agradar a sua população. Primeiro ponto, ele tentou se equilibrar no sucesso da vacinação e não conseguiu, porque ele não conseguiu formar um governo e ele tá ameaçado de sair do cargo. Então, assim, ele precisa dar uma resposta pra sua população, pra ele continuar no poder. E dar uma resposta à sua população significa tentar fazer com que Israel seja soberana nos territórios ocupados e que ocupe de vez aqueles territórios, tá? Tem várias declarações do Netanyahu, gente, depois de segunda-feira, depois do que aconteceu o ataque à mesquita, deles falando que Israel tem sim um interesse em tornar Jerusalém israelense, e nossa, essa declaração é mais pesada, e que ele apoia a brutalidade policial contra os palestinos, que isso deve continuar para que Israel seja soberana. Palavras do Benjamin Netanyahu, que inclusive está publicada num site de notícias sobre Oriente Médio em português, chamada Monitor do Oriente, tá? Enfim, tem também essas questões. E por último, mas não menos importante, a invasão à mesquita que aconteceu segunda-feira. Gente, todos esses fatores anteriores fizeram com que várias pequenas revoltas estivessem acontecendo na Palestina, tá? Por que eu chamo de pequenas? Porque não tinham estourado da forma como estourou segunda-feira, depois do ataque à mesquita. Entre o fim do Ramadã e o Ramadã como um todo, acontece um momento, uma data muito especial, que é a revelação, né? É um dia que os muçulmanos acreditam que foi um dia em que teve a revelação do Alcorão, né? Em que o arcanjo Gabriel veio e conversou com o profeta Muhammad. Lembre-se, tá, gente? Não é Maomé, não é Muhammad, é Muhammad, tá? Eles conversaram com o profeta. Inclusive, muito obrigada aí ao meu amigo Pedro, que é muçulmano, que me corrigiu, porque eu também falava errado. Enfim, eles acreditam que o arcanjo Gabriel, foi no dia em que o arcanjo Gabriel chegou e falou pro profeta Muhammad que ele iria anunciar, revelar a palavra do Alcorão. Enfim, anunciando as revelações. Então, dali até o final do Ramadã, são celebrações muito importantes, né? E tava acontecendo já uma série de revoltas, tanto pela ocupação do bairro Sheikh Jarrah, tanto pelas políticas violentas ali durante o Ramadã, quanto pela questão da segregação das vacinas, tá? E tava acontecendo muita pressão no Benjamin Netanyahu, tá? Sem contar que, vamos a um outro ponto que eu tinha esquecido de falar, que assim, fora as ocupações do bairro de Sheikh Jarrah, a população israelense, uma parte extremista da população israelense, não é a população israelense como um todo, mas principalmente uma parte da extrema-direita israelense, que compactua, né, com esse ponto de vista, tava simplesmente cometendo inúmeros atos de violência. Tem um, que são uns meninos do TikTok, que eles entravam nesses bairros ocupados, né, pelo Estado de Israel, e eram três meninos, e aí eles viam um palestino, e eles gravando, assim, no TikTok. Eles chegavam dando um voador nas costas do cara, e aí na hora que o cara voltava pra reagir, chegavam mais dois, começavam a espancar eles, e se eles não saíssem correndo, eles iriam ser espancados. Isso tá no TikTok, por isso que eu tô falando, gente, tudo isso aqui tem prova, eu não tô falando essas coisas, eu não tô tirando das vozes da minha cabeça, tá? Tudo isso daqui tem provas. Então, esses vídeos também estavam acontecendo. Então, para além da brutalidade policial, uma parte da população israelense, principalmente adotando as questões de extrema-direita, também estavam cometendo várias violências contra os palestinos, que estavam começando a ficar cansados, né? Olha tudo que tá acontecendo. Tem uma hora que tu perde a paciência. Eu ainda acho, assim, com todo respeito, que a população palestina demorou muito para perder a paciência. Eu já teria perdido a paciência há muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Tá? Essa revolta que estourou, gente, sinceramente, deveria ter estourado muito antes. Muito antes. Porque, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Na segunda-feira, um dia que pra mim foi particularmente muito triste, aconteceu de manhã. Foi o quinto fator que explodiu na revolta palestina. Aconteceu o ataque à mesquita de Al-Aqsa. Tá? Que ali, junto com o complexo do Domo da Rocha, é o terceiro local mais sagrado do Islã. Esses fiéis, eles estavam rezando na mesquita. Gente, é o direito de rezar. Sabe quando você tem a tranquilidade? Não interessa qual é a sua religião. Você tem uma tranquilidade de rezar. Sabe, você acha que pelo menos naquele momento ali você vai estar seguro. E nem ali você tá. As pessoas estavam rezando na mesquita, que à noite já tinha sido inclusive atacada também. E aí de manhã eu recebo a notícia, eu vejo a notícia de que o soldado de Israel, junto com outros israelenses civis, extremistas, arrombaram as portas da mesquita e começaram a atirar nas pessoas, jogar bombas de gás lacrimogêneo e espancar os fiéis na mesquita, tanto do lado da mesquita, quanto dentro da mesquita, quanto do lado de fora. Ao menos 100 palestinos ficaram feridos na ação. E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque, vou repetir as palavras de uma muçulmana, se fosse em uma igreja, a repercussão estaria sendo gigantesca. Mas como é na mesquita, não foi. O nome disso é um ataque. Que se dê nome aos bois. Isso é um ataque terrorista. Porque se fosse o contrário, era assim que vocês estariam falando. Isso é um ataque terrorista. Isso é o terror. Você invadir uma mesquita onde as pessoas estão rezando pra atirar, pra tacar bomba, pra bater. Isso é o cúmulo do absurdo. Esse foi o estopim da revolta palestina. Cara, nisso daí a galera, pô, se revoltou completamente e começou a enfrentar os soldados israelenses e a população civil. E aí a gente viu aqueles picos de violência que aconteceram no território palestino. O Hamas, né, o grupo paramilitar muçulmano em Gaza, ele respondeu a tudo isso tacando foguetes em Israel. Ele tacou... Eu não lembro a quantidade de foguetes, mas ele tacou alguns foguetes em Israel, que por sua vez revidou. Isso é muito triste, velho. Eles revidaram bombardeando prédios residenciais em Gaza. Eles atiraram em famílias, basicamente. Eles bombardearam famílias, tá? Porque viviam famílias naqueles prédios. Teve uma família inteira que morreu, acho que eram 7 pessoas que foram mortas. E foram até então 4 bombardeios, né? Sendo que desses 4 bombardeios, mais de 80 palestinos foram mortos. Incluindo aí, se eu não me engano, mais de 14 crianças. Sem contar que na Cisjordânia, o exército de Israel avançou para dentro da Cisjordânia, que é um território ocupado, e matou a tiros 3 pessoas, né? Uma deles, inclusive, levou um tiro na cabeça. E dentro de Jerusalém, a brutalidade policial avançou de forma muito mais terrível para dentro do bairro de Sheikh Jarrah. Mas a população palestina se levantou, está resistindo e iniciou uma revolta no país inteiro, né, contra as políticas do Estado de Israel. E foi tudo isso que aconteceu, gente. A brutalidade policial já estava aí há um tempo. Essa lei doméstica que eu citei de 1970 de Israel, ela serve, né, o judiciário israelense colocou ela justamente para poder redesenhar as fronteiras ali de Jerusalém. E o nome disso é limpeza étnica. É expulsar essas pessoas. O que o Estado de Israel está fazendo é expulsar essas pessoas, gente, dos seus territórios. Sabe? Com uma violência brutal. Seja do Estado de Israel, seja da parte extremista da sua população, que, pô, também pega... Tem um cara que ele botou fogo numa propriedade palestina, enquanto os palestinos estavam tentando sair, ele pegou uma arma e saiu atirando na galera. Entendeu? O nome disso é limpeza étnica. E o Netanyahu, eu já disse, eu vou frisar isso, o Netanyahu apoiou a violência policial. O Netanyahu, ele falou que ele apoia a brutalidade policial, que os policiais israelenses estão fazendo certo e que eles têm que continuar. E ele afirmou que sim, existe um interesse grande de Israel de tornar a Jerusalém israelense. E que para isso eles têm que continuar fazendo essas coisas. Estouraram protestos no mundo inteiro contra a violência e a brutalidade policial de Israel, gente. O que Israel tá fazendo é ilegal. O que Israel tá fazendo é crime de guerra. Israel utilizou uma arma proibida, uma arma da Segunda Guerra Mundial, proibida, com uso proibido, para poder bombardear um bairro residencial palestino, para atacar famílias palestinas. E a minha pergunta é, por que que ninguém faz nada? Né? E o motivo disso é que Israel tem amigos no Ocidente. Sempre teve, desde o início do sionismo. Quando o sionismo, né, eu estudo os discursos sionistas. Inclusive, eu tentei inclusive até submeter um minicurso recentemente, né, infelizmente não consegui, para poder explicar como que esses discursos sionistas, tanto de uma visão orientalista deles, como também da personalidade dos seus líderes, impactaram nas ações militares de Israel, para consequente limpeza étnica dentro da Palestina. Então, desde o início do sionismo, né, que é essa uma parte mais política ali do Estado de Israel, que eles tentam pegar amigos no Ocidente, né, parcerias no Ocidente, com a desculpa de que aqueles velhos estereótipos, né, de que os árabes são bárbaros, são atrasados, são isso, são aquilo, e com Israel ali, eles teriam o Ocidente, né, os países do Ocidente, teriam um aliado dentro do Oriente Médio, e deu certo. Israel é intocável praticamente. Israel, cara, é o que eu falei, qualquer país que fizesse metade das coisas que Israel fez, no nível de violência, de mortes que Israel fez, estaria sendo punido agora. Mas não está, Israel não está. Israel tem muitos amigos. Um deles, né, nós já conhecemos aí, são os Estados Unidos, que é outro país também que faz o que quiser dentro do Oriente Médio e não é punido, né? É outro também, né? Então Israel faz o que faz porque Israel é intocável. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque no momento que os palestinos se revoltam, aí a culpa é dos palestinos, né? Mas enfim, pois esse grande desabafo aqui que eu acabei dando, foram essas questões, né? E, enfim, Israel falou que não vai cessar fogo em Gaza, o que eu acho muito estranho, né? Porque, vamos lá, o Hamas soltou foguete, não vamos nos esquecer disso também. Mandou foguetes pra dentro de Israel? Mandou. Pegou em pessoas? Pegou. Só que eles já pararam de atirar, né? Não tem mais ninguém atirando em Israel, né? Então, assim, Israel falou que não vai cessar fogo. Gente, não existe cessar fogo quando só um lado tá atirando, vamos combinar, né? Porque não tem mais ninguém atirando em Israel. Então, assim, como é que você vai cessar fogo se só você tá bombardeando? Não existe. É aquele meme do Homem-Aranha apontando pra vários Homem-Aranhas. Não existe isso, né? É só Israel que está atirando. Mas, enfim, as tropas também avançaram pra dentro de Gaza, as tropas israelenses avançaram pra dentro de Gaza, e elas avançaram pra dentro da Cisjordânia, e eu acredito que, assim, o que o Netanyahu está querendo com isso, além de tentar dar um último suspiro ali da sua política pra tentar se manter o poder, porque se ele pelo menos toma um desses territórios, definitivamente ele faz sim uma média com a população israelense, e aí, sem dúvida nenhuma, ele vai ter um aparato muito forte pra ele continuar no cargo, porque estão tentando tirar ele dali, mas eu acho que tá sendo uma jogada de Israel pra tentar avançar nas suas ocupações e tentar tomar de vez o território palestino. Palestina precisa resistir a isso e os países precisam tomar uma medida. A ONU precisa parar de se esconder, né? Porque a ONU está se escondendo, precisa ser firme e precisa tomar uma medida contra Israel. Isso precisa parar, gente, isso precisa acabar. Essa limpeza étnica está aí desde 1947 e ninguém está fazendo nada. Então isso precisa parar, que o que está acontecendo hoje sirva de exemplo para as pessoas se movimentarem e parar esses crimes de guerra que estão sendo cometidos contra Israel. Por Israel, desculpa, porque Israel está cometendo crimes de guerra. Você está atacando uma população civil com armas proibidas da Segunda Guerra Mundial. Você está descumprindo em 2 meses, gente, Israel descumpriu 2, 3 acordos de Genebra. Qualquer país estava punido, entendeu? Israel está atirando em civis. Durante o Ramadã, Israel atirou em civis. Israel invadiu uma mesquita e atirou em civis. Alguém precisa parar esta barbárie, tá? Porque está descumprindo acordos internacionais, está cometendo crimes de guerra e ninguém está fazendo nada. Isso precisa parar. Espero que os palestinos continuem resistindo. Tô aqui realmente na torcida pra isso. E agora sim, tudo que eu falei pra lá, gente, tem toda uma questão de embasamento. Agora eu tô dando meu desabafo pessoal, tá? Espero que os palestinos resistam sim. Porque o nome disso não é guerra, não é conflito, é genocídio. Porque não tem cabimento. Uma população local que luta com pedra enquanto um exército israelense tá com fuzil. Um conflito, para ser um conflito, ele tem que ter no mínimo uma igualdade de armamentos, e nem isso eles têm. Lembrando que os palestinos não são considerados um estado oficial, então qualquer organização militar dos palestinos é ilegal, então eles não têm nenhum exército para se proteger. Então eu espero que sim, a Palestina continue resistindo, e espero que alguém faça alguma coisa contra o Estado de Israel. Desculpa o teor sério desse podcast, gente, mas enfim, é isso. Muito pesado falar de tudo isso. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? A descrição vai estar aqui na descrição desse podcast. E, enfim, não tem como terminar esse podcast de forma legal, porque é um tema muito pesado, porque atirar em civis é o cúmulo. Desocupar territórios de pessoas de forma ilegal, porque é considerado ilegal, é o cúmulo. E, sobre a questão das vacinas e Jerusalém, Israel prometeu vacina para os países que reconhecessem Jerusalém como a sua capital. Então, eles realmente não quiseram vacinar os palestinos em territórios ocupados, tá? Que isso também não seja esquecido. Gente, é isso. Lá no meu Instagram, no Instagram do Próxima Parada, eu vou dando atualizações pra vocês sobre o que está acontecendo agora. E é isso, gente. Por fim, gente, que a barbárie acabe, que o Estado de Israel seja punido, que a limpeza étnica acabe, que se salve Sheikh Jarrah e que a Palestina seja livre. Resistam. Resistam. Até a próxima parada.